Atualidades.
Terça-feira é dia de conversar sobre questões metropolitanas com o nosso colunista, professor Roberto Montemor. O assunto de hoje são os projetos de lei da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte que regulamentam ações sobre mobilidade urbana. A conversa foi com a jornalista Fernanda Sabino. Vamos ouvir.
Professor Montemor, pelo menos 7 projetos entre primeiro e segundo turno estão em tramitação na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. Projetos esses que estabelecem algumas questões relacionadas à mobilidade, que vão desde programas de desbloqueio de bueiros e canais de escoamento, passando pela responsabilização de empresas públicas ou privadas com relação à conservação das vias e até a determinação de programas de indenização de vítimas. Outros projetos, por outro lado, que já foram aprovados no ano passado, regulamentam ações como motofrete, a circulação de veículos de tração animal, transporte clandestino e até mesmo impõe a criação de um sistema de ciclovia no município. O senhor acha que talvez isso seja um caminho de concretização de políticas públicas mais concretas em relação à mobilidade?
Olha, eu não saberia dizer qual é o grau de integração, né, que essas questões estão tendo com outros níveis de governo e com outros municípios da região metropolitana. Agora, não há dúvida que Belo Horizonte sempre tem um papel de liderança fundamental, né, mas essas questões não são pura e simplesmente Belo Horizonte. Lógico que existem problemas locais, municipais, mas os grandes problemas de mobilidade são problemas metropolitanos. Na verdade, há que se pensar, e talvez esse seja o desafio maior dessa área de mobilidade, em pensar num conjunto, né, de soluções que vão sendo implementadas gradualmente, com monitoramento, com resultado. Vou dar um exemplo, por exemplo. A questão das linhas de ônibus. Né? É preciso que se monte uma estrutura viária, uma estrutura de transportes mais reticulada, mais porosa, né, que articule os diversos municípios entre si e que não canalizem tudo para Belo Horizonte. Né. Isso implica também uma descentralização de serviços. Por outro lado, nós temos a questão ferroviária, quer dizer, eu acho, estou mais ou menos convencido, né, de que sem a busca efetiva de uma solução ferroviária para transporte metropolitano, nós não temos solução. Agora, o transporte coletivo não é suficiente. As pessoas hoje têm cada vez mais, tanto pela cultura que nós viemos buscando cada vez mais nos Estados Unidos da América, né, como também da própria indústria nacional, né, nós temos que investir também em transporte individual. É um exemplo que surge, que também tem tido muito debate por aí na televisão, etc., e já desde o ano passado, é o exemplo das motocicletas. As motocicletas estão crescendo em número, né, em quantidade, de uma forma muito maior do que os automóveis. Existe uma previsão de que em algumas décadas, uma ou duas décadas, nós vamos ter mais motocicleta. Em alguns estados, em algumas cidades, já é assim. Né? Quanto mais pobre a população, quanto menor acesso a veículos e quanto mais precárias as infraestruturas, maior o índice de motocicletas, e elas vêm sendo tradicionalmente encaradas como um problema, quando na verdade elas são uma solução muito efetiva para a comunidade. E com isso você poderia dizer também com relação às ciclovias, quer dizer, os movimentos de ciclovias têm sido tomados muito mais como filigrana, né, para classe média alta passear de bicicleta do que realmente para resolver problemas da população trabalhadora que precisa se deslocar, e a bicicleta é uma alternativa barata, uma alternativa saudável que tem algumas vantagens, não todas, mas tem uma série de vantagens.
Pois é, professor, falando ainda um pouco mais sobre a questão das motocicletas, como o senhor apontou, parecem ser boas alternativas para a questão da mobilidade, porque além de congestionar menos as vias, tem o combustível que rende mais, né, na motocicleta, até a manutenção também é muito mais barata do que os veículos particulares, mas muitas vezes o uso da motocicleta se associa a uma insegurança no trânsito, né?
É, sem dúvida, a motocicleta é uma coisa extremamente perigosa, eu já fui motoqueiro durante muitos anos e a ideia é essa mesmo, assustou, cai, né? E é perigoso, sem dúvida que é um transporte perigoso. Você tem adaptações possíveis na motocicleta, né, que reduzem um pouco a sua mobilidade, mas mantém outras vantagens, são os chamados rickshaws ou tuk-tuks, etc. Por outro lado, eu acho que nós temos que parar de pensar e sempre ver os nossos problemas à luz dos países do centro da Europa, etc. Então você vê constantemente técnicos e políticos e pessoas fazendo sempre comparações, sei lá, com Inglaterra, com os Estados Unidos, etc. Essa não é a nossa questão, né? Até o nível de exigência que é feito, fizeram agora recentemente uma série de reportagens na televisão mostrando no interior do Piauí, no interior do Maranhão, como é que as pessoas andam sem capacete para. Isso é uma questão. Nos Estados Unidos eles nunca conseguiram aprovar a obrigatoriedade do capacete, porque fere a autonomia individual. As pessoas andam sem capacete. Então isso não é uma questão para ser discutida, meu ver. Isso é uma bobagem, certo? Isso não tem nenhum sentido diante do problema que está colocado. Então existe uma série de incompreensões sobre a natureza do problema, tanto da sua complexidade quanto da sua necessidade de adaptação às condições reais, né? Nós temos que partir das soluções. Para isso seria muito importante que se envolvesse a população mais diretamente. Qual é a população? Qual é a representatividade dos motoboys? Qual é a representatividade das pessoas que usam motocicleta? Quais são as necessidades delas?
Professor Roberto Montemor, muito obrigado pelas suas contribuições e voltamos a nos falar na semana que vem.
Muito bem, Fernando. Muito obrigado a vocês.